Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua televisão, na sua emissora de rádio, aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Esse nosso encontro matinal que a gente tem de segunda a sexta-feira, sempre com um resumo das principais informações. Você é mais uma vez convidado a estar conosco durante 60 minutos, acompanhando as principais notícias de todos que interessam ao estado do Maranhão e ao Brasil. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós vamos trazer as atualizações sobre as buscas por crianças desaparecidas na cidade de Bacabal. O mistério continua. Barco com pescadores aqui do estado do Maranhão desaparece no Rio de Janeiro. E foram resgatados corpos após afogamento na represa da cidade de Nova York, no estado do Maranhão. Outros dois seguem desaparecidos. O repórter Antônio Luiz vai trazer os detalhes para a gente. Brandão anuncia investimentos de mais 75 milhões de reais em saneamento básico em São Luís. Governo federal fortalece a agricultura familiar no Maranhão. Nós vamos trazer o ranking das universidades, dos cursos de medicina das universidades do Maranhão. E o estado bate recorde no fluxo aéreo. Foram mais de 2 milhões de pessoas em embarques e desembarques. A crise. Presidente da França, Emmanuel Macron, pede exercício da OTAN na Groenlândia em meio à tensão com os Estados Unidos. E o avião do Donald Trump teve um problema na viagem para Davos. Está no ar o Central Manhã desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Lembrando também que nós temos a movimentação dos nossos repórteres ao vivo, trazendo aquela movimentação da cidade, aqui na capital do estado do Maranhão, nas regiões do interior do estado e também na capital do nosso país. Não esqueça de que nós temos aí os nossos colaboradores, os nossos correspondentes em diversas regiões para atualizar as informações. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, garantindo aí produtos naturais de boa qualidade a preços bem acessíveis para você manter a sua imunidade em alta, manter a sua saúde em dia, principalmente nesse período em que mudam as estações em boa parte do estado do Maranhão. Temos o reflexo da chegada das chuvas e você precisa estar com sua saúde em dias. Para isso tem o Rubrax, um composto vitamínico de A a Z que supre as necessidades do seu organismo quando nós não temos todas as substâncias necessárias dentro da nossa alimentação cotidiana. Portanto, não deixe de visitar Alifarma no Turu, Alifarma no Pop Center e Alifarma em Chapadinha. Breve em outras cidades do estado do Maranhão, mas você de qualquer parte do nosso Brasil pode fazer o seu pedido direto no portal da Alifarma. Ali se escreve com Y, alifarmasuplementos.com.br, você pode comprar diretamente. E se você ligar para o telefone que é 8606-3142, repetindo, 8606-3142. Aí você vai conversar com o pessoal da Alifarma e dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã e ainda vai ter aquele descontão de 20% com entrega na sua residência. Portanto, Alifarma, saúde para toda a sua família. Mundo da mídia. Mundo da mídia é o jeito fácil de você anunciar no rádio. E atenção, diretores de rádio. A sua emissora ganha um sistema de venda de comerciais completamente digital. A plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender as rádios e os anunciantes de todo o planeta. Coloque a sua emissora no mundo digital e deixe a tecnologia trabalhar mais por você. Portanto, você pode acessar mundodamídia.com, que é uma revolução em tecnologia para emissoras de rádio de todo o planeta. Né? Você vê aí que do lado tem as bandeiras de alguns países, por exemplo, a norte-americana, dos Estados Unidos. Isso favorece com que nos Estados Unidos, qualquer pessoa que quiser cadastrar a sua emissora de rádio, o sistema já abre em inglês e assim sucessivamente. Se você vai para a França, você vai já abrir a plataforma em francês. Se você está no Japão, já vai abrir em japonês. Se está na China, vai abrir em chinês. É tudo com tecnologia 4.0. Então, cabe a você agora fazer o seu papel, você que é o diretor da emissora de rádio aí da sua cidade, da sua região, utilizar o Mundo da Mídia, fazer o seu cadastro, colocar os preços, colocar o nome dos programas, os nomes dos locutores, cadastrar, claro, o Pix para poder receber os pagamentos. E aí, quem quer anunciar, já vai direto, busca, faz a busca, vai na sua cidade, escolhe a sua emissora de rádio, faz o pagamento e você veicula tudo direitinho, tá certo? Olha, vamos começar o programa trazendo as atualizações a respeito do desaparecimento das crianças e das investigações do trabalho de buscas que está sendo acontecendo pela terceira semana consecutiva na cidade de Bacabal. Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4 anos. Essa busca entrou na terceira semana. As autoridades não encontraram ainda pistas concretas sobre o paradeiro dessas crianças. O menino Anderson Cauã, primo dos dois irmãos que continuam desaparecidos, recebeu alta na manhã de ontem, após passar 14 dias internado sob os cuidados médicos lá na cidade de Bacabal. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com autorização da Justiça, o Cauã participou das buscas na mata logo após sair do hospital. Ele acompanhou os policiais com todos os cuidados e mostrou o trajeto que fez com os primos até chegar na cabana abandonada. Mas, sem vestígios, as forças de segurança estaduais e federais seguem as buscas pelos irmãos que continuam desaparecidos e estão estendendo a área de buscas até a região do rio Mearim. A força-tarefa tem ampliado as áreas de busca, no entanto, 3 pontos seguem no centro das investigações: a área onde as crianças foram vistas pela última vez, o local onde o primo foi encontrado e o relato feito pelo menino após ser localizado, e agora também na companhia do garoto, para tentar aí com todo cuidado com respeito a ele. O garoto que sofre, acabou de sofrer esse trauma, tem que ser muito bem avaliado por equipes multidisciplinares também, para não sofrer ainda mais. E foram resgatados corpos após afogamento em uma empresa, que é a empresa da a represa, né? Que é a represa ali de Guadalupe, liga entre a cidade de Nova York e Guadalupe do Piauí, que é a represa da Boa Esperança, da barragem Boa Esperança. Então, houve o resgate de corpos, mas dois seguem desaparecidos. Da região, quem tem as informações é o nosso repórter colaborador, o Antônio Luiz.
Olá, Humberto, bom dia para você e todos que fazem o Central Manhã. Pois é, Humberto, a pequena cidade de Nova York, localizada no sertão maranhense, vive hoje um momento de muita tristeza. É que no último domingo, 18 de janeiro, pessoas se deslocaram de Nova York até o balneário Pequi, um local que é bastante frequentado por pessoas todos os dias, mas em especial nos finais de semana. Entre essas pessoas estavam Marcos Antônio, Lucilene e Vitor Emanuel. Os mesmos foram fazer uma travessia de canoa de lá do balneário Pequi, de onde estavam, até uma fazenda que fica do outro lado, já bem nas proximidades da cidade de Guadalupe, no Piauí, onde Marcos Antônio trabalhava. Segundo informações, Humberto, esse pessoal foi até a fazenda para se divertirem, ingerir bebida alcoólica, churrasco e muito mais. Já na volta, foi que aconteceu a tragédia, quando a canoa afundou. Além das três pessoas, Humberto, tinha também um cachorrinho e um bode na embarcação. O animalzinho, como todos sabem, são muito sabidos, ele conseguiu nadar e se salvou, retornando sozinho até a fazenda. Já o bode, esse foi logo encontrado às margens do rio. Só não fomos informados se ele estava vivo ou morto. Humberto, na tarde desta terça-feira, muitas informações circularam nas redes sociais, divulgando que dois dos três corpos haviam sido encontrados. Mas, até o fechamento desta reportagem, apenas o corpo de Vitor Emanuel foi encontrado. Inclusive, ontem mesmo, por volta das 21 horas, foi sepultado lá na cidade de Nova York. Já não tinha mais condições de ficar muito tempo na terra o corpo. Era o que a gente tinha por aqui, Humberto, direto de São João dos Patos, com informações, Antônio Luiz.
Muito obrigado, repórter Antônio Luiz. Mais essa tragédia, esse desaparecimento.
Vive hoje.
Seguem, esta aí são as imagens, você está acompanhando, quem está acompanhando pela televisão e aqui pelo canal do YouTube, a belíssima barragem, que é chamada Barragem da Boa Esperança, ali na cidade de Nova York. Se transformou essa região aí num grande balneário. Então, pelas suas belezas naturais, nas proximidades ali com a cidade de Pastos Bons e com a cidade de São João dos Patos, são as duas cidades mais próximas, ficando também, Pastos Bons fica a 23 quilômetros de Sucupira do Norte, é um grande destino turístico. É importante a gente destacar que também naquele projeto da Rota das Águas, Nova York está incluída como um dos balneários mais bonitos, aí tem algumas pousadas, mas aí também tem que ter mais, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, de mais cuidado, porque se trata de uma represa. Inclusive, quem conhece de perto a história dessa represa aí, quando foi construída a barragem Boa Esperança, que é a hidrelétrica
foi logo encontrado as margens,
a hidrelétrica da barragem de Boa Esperança, que gera energia elétrica para todo o estado do Maranhão, para outros estados. O fornecimento de energia vem dessa região. A antiga cidade de Nova York, com o projeto da hidrelétrica, ficou submersa. E aí tiveram que construir uma nova cidade, uma outra cidade para os moradores da cidade que foi inundada. E é por isso que na época se chamava mais Nova Cidade, Nova Cidade, e depois foi, claro, foi aos poucos chamando da cidade de Nova York, Nova York. Né? Então é a Nova York maranhense. Uma cidade belíssima, com balneário e com uma atração turística muito grande. Mas a preocupação nesse momento são com banhistas que muitas vezes utilizam barco, utilizando bebida alcoólica para suas diversões do final de semana, que podem acabar em tragédia porque não tem ali todos os equipamentos de segurança necessários para esse tipo de navegação. Uma outra preocupação também em relação aqui ao estado do Maranhão é que um barco com seis pescadores, entre eles cinco são aqui do estado do Maranhão, desapareceu na última sexta-feira após sair do Rio de Janeiro. A embarcação, identificada como Funnelli, havia partido da cidade de Niterói no dia 3 de janeiro. Dos seis tripulantes, três são parentes. Eles foram identificados como Milton de Jesus Silva, de 66 anos, Raimundo Nonato Costa dos Santos, filho, de 45 anos, Silenildo da Silva, de 39 anos, Raimundo Nonato Nascimento, de 65 anos, e Juarez Cerejo da Silva, de 33 anos. Nós estamos buscando as atualizações sobre as informações a respeito do desaparecimento desses pescadores na cidade do Rio de Janeiro para atualizar aqui aos nossos teleouvintes. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações no programa Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pelo interior do estado do Maranhão. Perdi aqui um pouquinho do roteiro. Obrigado ao pessoal da TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1, retransmitindo agora, em tempo real, ao vivo, nosso amigo Wagner Silva, grande abraço. TV São Luís, canal 8.1, direção do Paulo Falcão, é o grupo de comunicação do grupo Zildene Falcão. Pessoal de Buriticupu, grande abraço aos nossos amigos de Buriticupu, ao Nilson Brito, a todos da TV Buriti, canal 2.1, também a TV Liberdade, Santa Inês Rede TV, diretor do nosso amigo Luiz Lobo, São Bento, TV São Bento, canal 40.1. Quem esteve passando por lá pela TV São Bento, né, parceira aqui da Central de Notícias Brasil, foi o nosso colega de bancada e o nosso repórter Jalber Pereira. Foi lá dar um abraço de perto à equipe da TV São Bento. Um abraço a todos vocês aí de São Bento e região através da TV São Bento, canal 40.1. Seu Luiz Martins, Turilândia, Rede TV. Tem imagem. Olha aí, rapaz, olha aí, conferindo de perto a visita do Jalber Pereira. Aliás, tem foto do Jalber Pereira também. Olha aí, ó, Jalber, elegantemente, todo esportivo, fazendo a visita na região, afinal de contas, dá de férias, né? E tá aí, TV São Bento 40.1 e Rádio Baixada FM. É essa que comanda a Baixada Maranhense, a comunicação na Baixada Maranhense. Abraço a Jalber Pereira, a toda a equipe aí. Saudades de você, fazendo falta aqui na bancada. Eu recebi também aqui a sugestão de uma matéria com esse atleta. Vamos mostrar aí o atleta. O medalhista Samuel de Jesus, ele é da cidade de Cachoeira Grande, foi medalha de prata no 35º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, realizado em Brasília. Obrigado aí pela sugestão, vamos entrar em contato. Tem o contato do Henrique, depois vou pegar aqui o contato do Henrique para a gente conversar com ele, para falar dessa proeza aí, desse destaque dele no esporte. É importante incentivar essa nossa juventude à prática esportiva. Maranhão capacita elas, fortalece a autonomia feminina na construção civil. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Juliana Gomes. Vamos pedir desculpas aqui, entrou sem áudio. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes de qualquer ponto da cidade com informações ao vivo. Como é que está a nossa capital? Bom dia, Jonas.
Opa, olá, bom dia, companheiros. Já estamos girando aqui pela capital maranhense, próximo ao quilômetro zero da BR-135 aqui na capital maranhense, em São Luís. O trânsito é esse aí, como você observa nas proximidades do elevado da cidade. Sol forte já nesse começo de manhã, nesta quarta-feira aqui em São Luís. Quanto a movimentação na área policial nas últimas 24 horas, tendo como base os números apresentados pelo ICRIM e pelo Instituto Médico Legal de São Luís, nós tivemos como entrada de corpos uma vítima de acidente de trânsito procedente do Socorrão 1. Tivemos também uma morte ainda que terá que ser esclarecida. O corpo permanece no Instituto Médico Legal de São Luís, procedente do hospital do bairro do Coatraque, mas ainda sem esclarecimento quanto à morte. Tivemos duas vítimas de quedas. Uma, dentre essas, uma é vítima de uma queda de rede. E tivemos uma vítima de homicídio procedente da cidade balneária de São José de Ribamar. Vítima de arma de fogo, homicídio que aconteceu ontem, no começo da tarde, aqui na nossa capital maranhense. E daqui a pouco, na nossa segunda participação, estaremos trazendo mais informações a respeito das homenagens que foram prestadas ontem aqui na nossa capital maranhense ao santo São Sebastião, muito especial o bairro da Madre Deus, que começou logo com missa durante a manhã na igreja de São Pedro, por conta do tempo que poderia ser chuvoso. Então a comunidade se preveniu, se precaveu e conseguiu lá o espaço da igreja de São Pedro. E à noite, uma procissão bastante movimentada nas ruas da Madre Deus, fazendo homenagem a São Sebastião. Hoje tem rodada do Campeonato Maranhense, certamente que daqui a pouco o colega Roberto Ramos vai atualizar para nós. Bom dia, amigos. É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Daqui a pouco ele estará também trazendo as informações a respeito dos festejos de São Sebastião que aconteceram ontem, né? Ele vai trazer os detalhes. É repórter cultural também trazendo, atualizando as matérias de cultura. Eu quero mandar um abraço com carinho muito especial pro Henrique Manta. Henrique Manta, ele é conhecido popularmente mesmo por esse nome, porque é o trabalho que ele faz, o trabalho do Henrique. Eu gosto de prestigiar, né, o trabalho desses profissionais que buscam também essas inovações, e ele já é experiente nessa área. Nesse período chuvoso, acontecem muitos problemas de infiltração, principalmente que as pessoas estão deixando de utilizar aqueles tradicionais telhados, né, com telha cerâmica, e estão utilizando lajes, porque a laje serve muitas vezes, tem outras finalidades, protege, e com o aumento do número de materiais impermeabilizantes, as pessoas estão mais preferindo a laje, às vezes sai mais barato do que colocar madeira e telha no seu telhado, e aí opta pela laje. E aí, quando vem o período chuvoso, muitas vezes, se a laje não estiver bem preparada, bem trabalhada, ela pode provocar um transtorno muito grande na sua residência ou no seu estabelecimento comercial. E aí é nessa hora que você precisa chamar imediatamente um profissional da qualidade do Henrique. Do Henrique, aí ó, serviços de manta, você pode chamar o Henrique. Olha o telefone do Henrique, pode deixar na tela aí a produção, para a gente incentivar o trabalho do Henrique. É o 98, claro, aqui da região metropolitana de São Luís, 98862-0367, 88620367. Aí para impermeabilizar piscinas, para impermeabilizar são tanques, reservatórios de água que você precisar, entre em contato aí com o Henrique. Vamos aí repetir o telefone para dar tempo você anotar. Grande abraço a Henrique, juntamente com todos os seus familiares, acompanhando o programa Central Manhã. 98862-0367. Um abraço também ao Darlan e a todos que estão acompanhando o nosso programa. Nós vamos agora à região de Itapecuru Mirim e de lá, ao vivo, num ambiente natural, belíssimo, com aquele ar puro, ele, Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, estamos aqui na parte rural de Itapecuru Mirim, é no povoado Santo Antônio 2. Humberto, a gente justamente quer trazer aqui já uns destaques de números para trazer por que nós estamos aqui. A agricultura familiar, ela abastece a população brasileira em 70% dos seus produtos. Isso é uma realidade, são dados já referenciados pelo governo federal. Não é notícia de agora, notícia de muito tempo. A gente sabe que o agro, ele produz grandes tributos para o Brasil, mas que 90% do agro vai para exportação. Então, realmente é bom para o país porque tem mercado internacional com produtos brasileiros. Mas o que nós consumimos são produtos da agricultura familiar. E aí na tela a gente está vendo já o fruto disso, é que a Conab, do governo federal, está viabilizando para o país inteiro mais um tipo de fomento no início deste ano, onde várias secretarias municipais pleitearam projetos para viabilizar o programa de aquisição de alimentos, conhecido como PAA. Aí, neste momento, é a Central de Distribuição de Itapecuru Mirim, que foi inaugurada recentemente em parceria com o governo do estado. O governador Carlos Brandão esteve por aqui, entregou esse ambiente, que a prefeitura é parceira número um, porque as coisas acontecem, Humberto, é no município. A gente fala em governo federal, governo estadual, mas tudo acontece no município. E essas imagens é do centro de abastecimento, centro de recebimento do PAA, onde 45 famílias foram aprovadas em um projeto de mais de 8 bilhões para Itapecuru Mirim. Nesse momento, 15 famílias, 15 comunidades estão já habilitadas, entregando esses produtos de frutas, hortaliças, peixe aí também tem. E aqui nós estamos justamente em uma das produções de fundo de quintal, que é a Jussara, o açaí para muitos. E nós temos essa oferta de produtos, e que cresce bastante aqui em Itapecuru Mirim, já na região do Tingidor. Nós temos grandes fazendas de Jussara se preparando para daqui nos próximos 2 anos ter uma grande também alavancada do mercado com o processo de venda para outros estados. Mas aqui no Maranhão é bastante vendido. Claro que na região sul está se vendendo muito o açaí. E Humberto, Itapecuru Mirim foi contemplada com esse PAA para melhorar a qualidade de vida da população, com esses profissionais que produzem nas suas áreas de quintais. São pequenas áreas que somam com uma grande produção que chega para atender o município. Aqui, por exemplo, esses produtos são ofertados para ambientes públicos, como a UEMA, como o CRAS, que distribui também para outras entidades. E é por isso que a gente vai ouvir a fala da Thelma Diniz, que é a diretora do CRAS de Itapecuru Mirim, e o Lucas, que é do Centro de Distribuição. Eles vão falar como é que funciona todo esse recebimento, e essa é a grande oportunidade da agricultura familiar que chega para o país inteiro. Itapecuru Mirim faz parte. Vamos ouvir.
Com esse benefício do PAA, elas ficam muito contentes, porque são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar, né? Então, quando a gente recebe esses produtos, nós temos umas famílias, né, que elas se encontram nesse perfil e a gente faz direcionamento desses produtos para elas. Hoje nós estamos levando vinagreira, polpa de acerola, de buriti, manga, jaca, peixes. O atendimento dessas famílias depende muito da questão da quantidade de produto que nós recebemos. Mas é em média 395 aqui na sede, 395 no rural, que é o CRAS Rural.
A gente faz o transporte pegando na comunidade, trazendo para cá para o centro de recebimento, onde a gente faz a distribuição dos alimentos nas caixas, se faz a pesagem na balança, e logo após a gente faz a nota de recebimento, onde uma associação, digamos, tenha 10 produtores juntos, a gente faz a nota de recebimento de cada produtor que trouxe o seu produto. A gente faz o direcionamento para a unidade recebedora, como o CRAS, o EMA, Centro de Convivência. E de lá eles fazem a distribuição.
Beto, só para lembrar, esse caminhão, essa estrutura toda foi contemplada com a parceria do governo do estado. Carlos Brandão, como eu disse, esteve por aqui. E é bom lembrar que os prefeitos teriam que cada vez mais estar apaixonados pela agricultura. Nós sabemos que o estado do Maranhão é grandioso, você sempre fala disso. O próprio Sucupira, lá da sua região, tem esse potencial para outros produtos. Por que não o Maranhão alavancar com isso? Mas, eu repito, se os prefeitos municipais, atenção, assessores que estão assistindo o Jornal Centro Amanhã, ouvindo através do rádio, é importante que adotem essa bandeira. Assim como Balneário Camboriú adotou a bandeira do turismo, nós aqui em Itapecuru, Maranhão todo, as prefeituras poderiam adotar a agricultura familiar, que eu tenho certeza que iria, além de melhorar a qualidade de vida, também aumentar a renda desses trabalhadores. Você concorda, Humberto?
Concordo plenamente em gênero, número e grau. Esse é um dos programas mais, eu diria assim, mais práticos que pode existir para incentivar a agricultura familiar. Aqui no estado do Maranhão, tem a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, que realizou uma belíssima feira recentemente, com a participação de vários estados nordestinos, e chama atenção também, porque além das entidades de assistência social, além das escolas, de fornecer para as escolas, aqui no estado do Maranhão também foi adotado para os restaurantes populares. Então houve uma determinação do governo do estado para que esses alimentos produzidos pela agricultura familiar tenha prioridade no fornecimento para os restaurantes populares, que oferece mais de 200 mil refeições diariamente para a população, ao custo de apenas R$1. Então, é produzido organicamente, são pequenos agricultores familiares que ali produzem além da sua capacidade de consumo interno, que pode ter agora a ser incentivados. Olha, nós temos a garantia de que tudo que a gente produzirá mais do que a gente consome, a gente pode vender e botar um dinheirinho no bolso. Então, atende os dois lados. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão passando fome, na palavra mais clara, que têm necessidade de comprar esses alimentos, com aqueles que estão produzindo e que está sobrando na sua mesa. Então eles podem transformar isso em dinheiro. É um programa excelente, muito bom, que complementa aí esse programa de combate à fome aqui do estado do Maranhão, especialmente com esse fornecimento para os restaurantes populares que chega a quase todos os municípios do estado do Maranhão. Importante a sua palavra.
Você falou. Você falou muito bem dessa questão do restaurante popular e aproveito para fazer essa referência aqui em Itapecuru Mirim. Nós temos o restaurante popular e eu estive aqui na inauguração quando o governador Flavino ainda estava no final do seu mandato, foi inaugurado, funciona muito bem, a R$1, mas existe um detalhe, Humberto, que eu estou acompanhando diretamente. Muitas pessoas não reconhecem esse trabalho, tem gente levando alguma coisa que a nutricionista não permite, por exemplo, tem gente levando pimenta, Humberto, para comer, porque eles gostam da pimentinha com mocotó, mas não permite a questão da nutricionista, ela diz, olha, aqui é uma alimentação balanceada para você entender como é que funciona, todo dia tem um prato diferente, aí o pessoal está levando pimenta numa garrafinha, um vidrinho de remédio, aí ela pensa, você está trazendo remédio para comer com a farofa aqui, a comida, não, é pimenta. Então, assim, é a tradição do Maranhão, mas só que termina fugindo da regra nutricional. Porém, está bem adaptado o restaurante, mas já existe alguns defeitos e a administração é terceirizada, a gente faz essa cobrança para os gestores que administram esses restaurantes populares. Preciso manter essa organização porque não dá conta, é muita gente e aí o usuário também precisa respeitar e preservar o que é deles. Humberto, essa é a nossa participação, a gente volta amanhã com mais informações da região de Itapecurubim. Adilson Souza para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Edilson Souza. O Maranhão precisa ser estudado. Rapaz, gente, aqui acontecem muitas coisas. Olha, eu conheço um cidadão que ele não trabalha muito, mas come bastante. Ele diz assim: olha, quase todo dia eu vou lá no restaurante popular e diz: olha, se eu tô pedindo na rua, eu ganho 10 reais, dá para me passar 3 dias tomando café, almoçando e jantando no restaurante popular. Eu digo, é o futuro do Brasil, um cidadão desse. E aí ele diz que reclama, que diz que a comida é pouca na hora do almoço, ele ainda queria comer pelo menos 2 pratos. Esse, o maranhense, não é um negócio sério. Né? Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero trazer aqui as informações. Tem essa polêmica doida, há uma expectativa muito grande que está acontecendo no mundo inteiro. A gente não pode aqui fugir desses assuntos. Claro, nós temos que discutir os assuntos aqui da nossa província, dos nossos estados. Porém, o mundo, há uma expectativa mundial hoje em relação a essa participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela conferência lá de Davos, na França, porque há uma ameaça velada por parte do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E agora é a Groenlândia e o Canadá. Daqui a pouco, se essa moda pega, nós vamos ter as pessoas, o governante, que dizem assim: olha, a cidade de Barreirinha tá tendo uma valorização muito grande, eu vou lá administrar uma área para mim. Isso não tem cabimento, né, o que está acontecendo no mundo inteiro, mas eu costumo dizer para as pessoas que questionam isso que está acontecendo, dizem assim: olha, o Donald Trump não enganou ninguém. Ele prometeu que ia expulsar os pessoal da América Latina, os pretos, os pobres dos Estados Unidos, e os pretos e os pobres votaram nele, né? Votaram mesmo diante das ameaças deles. Quando ele assume e bota todos os imigrantes para correr, aí está todo mundo reclamando, mas ele não enganou ninguém, ele disse que ia fazer. Vamos dar um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Daqui a pouquinho as notícias do esporte para você. Ele já está conosco, Roberto Ramos. Eu vou querer saber, estou curioso para saber como é que os palmeirenses acordaram hoje. Né? Será que já entenderam aquela goleada? Um negócio sério. Daqui a pouquinho a gente traz. Eu quero só trazer aqui as participações. A Maria Lopes, né, desejando bom dia a todos, uma quarta-feira abençoada para todo mundo. A Maria das Graças, mandando bom dia. Diz que o programa é bom demais. Parabéns para toda a equipe. A Dilson Souza é top. Ela está dizendo aqui: Humberto, você hoje está sem o seu parceiro Jalber. Jalber Pereira continua de férias e passou lá, teve o registro aqui, passando lá pela Rádio Baixada e também pela TV São Bento. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, é sempre transmitindo esse jornal logo cedinho, a todos os ouvintes da Rádio São João do Caru FM. Ontem também em contato com o pessoal lá da da cidade, ali da região do Médio Sertão Maranhense, nossa terrinha querida, né, que a gente gosta muito, daquele clima gostoso da região. E o pessoal diz: olha, aqui a gente acompanha muito no Rádio do Carro, né, a Rádio Itapecuru de Colinas, retransmitindo para toda aquela região, a Rádio Guanabara FM e a Rádio Cidade FM, que também tem uma audiência muito grande na região. Nosso amigo Maurício Nascimento, toda a sua equipe, os diretores, Israel, o pessoal todo aí da região, troca o nome dele aqui, ele me mata. Vamos trazer rapidamente. Ontem o repórter Edivaldo Oliveira esteve na assinatura da ordem de serviço que trata da complementação das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário na região metropolitana de São Luís, especialmente ali na região do bairro São Francisco e do Vinhais, por parte do governador Carlos Brandão. São mais 75 milhões de reais investidos em saneamento básico, até mesmo para resolver o problema das praias de São Luís, que em alguns períodos ainda ficam impróprias para banho. Aí vamos trazer a reportagem do repórter Edivaldo Oliveira.
Ele acaba de assinar a ordem de serviço para execução da complementação das obras de implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário da capital, referente à etapa 1, sistema de São Francisco e Vinhais, no âmbito do PAC 2, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. O presidente da CAEMA, Marco Aurélio, destaca a importância das obras que passam a ser executadas em São Luís.
Mais uma obra assinada com a ordem de serviço aqui pelo governador Carlos Brandão, 75 milhões de investimento em esgotamento sanitário, ampliando a rede de coleta de esgoto, de interceptores e de tudo aquilo que é necessário para fazer com que a balneabilidade da cidade melhore. Além desses investimentos que são em parceria com o governador Carlos Brandão, desses 75 milhões, nós temos mais 75 milhões, o que no conjunto faz 150 milhões de obras em andamento. Isso significa dizer que o governador Carlos Brandão é comprometido com a questão da balneabilidade de nossas praias, para que todos os lubicenses, todos os nossos turistas que estão vindo para São Luís possam usufruir dessas belíssimas praias que nós temos.
Ao fortalecer a base física do esgotamento sanitário, o projeto cria condições institucionais e técnicas para a melhoria sustentada da saúde pública e da qualidade ambiental urbana, inserindo o saneamento como eixo estruturador do desenvolvimento local. O governador Carlos Brandão ressalta a importância da retomada desses projetos.
Hoje nós assinamos aqui uma ordem de serviço com valor de 75 milhões de dólares no PAC. Estava perdido esse projeto, a gente resgatou, fez o projeto novo, atualizamos, fizemos os ajustes e conseguimos resgatar essa obra depois de 15 anos. É lógico que a gente também tem participação em outras obras da área de saneamento. Nós já investimos no nosso governo com recursos próprios mais de 75 milhões no sistema de esgoto de São Luís. E com isso, essa obra de hoje vai trazer quase 40 quilômetros de rede de esgoto. São três estações elevatórias e vai levar mais de 3 mil ligações domiciliares. Ou seja, vai ter um grande avanço para pegar, vai beneficiar mais de 30 bairros. Então isso é muito importante, é um passo que a gente dá para a gente poder chegar cada vez mais ampliando o saneamento básico do São Paulo.
O projeto de complementação das obras de implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de São Luís, referente à etapa 1 dos sistemas São Francisco e Vinhais, tem como objetivo estratégico consolidar e expandir a infraestrutura de saneamento básico da capital, assegurando maior capacidade de coleta, transporte e confiabilidade operacional do sistema existente.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira, pelas informações aí sobre o saneamento básico. Quando você investe em saneamento básico, automaticamente você está investindo em saúde pública para a população. Nós temos aí um dos melhores litorais e mais bonitos litorais do nosso país, a Ilha do Amor, atraindo milhares e milhões de turistas do mundo inteiro, e precisamos ter uma cidade mais preparada a cada dia, né? Os gestores, aqueles que se propõem à administração São Luís do Maranhão, tem que ter agora novas preocupações, além de preparar a cidade para receber aqui visitantes de todas as partes do mundo. É o que está acontecendo. Depois eu ainda quero, ainda se o programa permitir, o espaço permitir, destacar São Luís com o estado do Maranhão, com a movimentação de mais de 2 milhões de pessoas durante o ano de 2025. Olha aí as imagens da nossa capital. E três bairros de São Luís, essa é uma informação importante para você ficar atualizado do que acontece por aqui, três bairros de São Luís estão entre os 50 mais caros do Brasil. Quem são esses bairros? Onde é que estão esses bairros? O Nordeste ganhou destaque nessa lista aí dos 50 bairros mais valorizados do Brasil no ano de 2025. O levantamento revela, no caso do Nordeste, bairros que estão localizados, na sua maioria, em regiões litorâneas, com uma demanda por imóveis com padrão construídos com valorização dos preços. A cidade de Maceió, Pajuçara, localizado em Maceió, é o principal, que aparece ocupando o 19º lugar por metros quadrados. O preço lá custa, sabe quantos, para você morar lá, ó? R$14.455, né? Seguem com os bairros de São Luís, na Ponta da Areia, 27º lugar, a cidade ali no, na região do bairro São Marcos, ali na Ponta da Areia, em 31º lugar do mais vendido, custa R$13.100 o metro quadrado. R$13.100 o bairro da Ponta da Areia, e a região ali de São Marcos com R$12.379 respectivamente o metro quadrado. Então merece um cuidado especial, um investimento em saneamento básico para não ter aqueles problemas de esgotamento sanitário.
Estamos apresentando Central Manhã.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no Código Penal. Vai acabar, é sem brincar, teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já vamos direto a Brasília com o Nildo Costa. Aí deve ter um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil, com uma posição bem mais destacada que aqui o estado do Maranhão, né? O custo de vida por aí não é fácil, né, Nildo?
Eu que o diga, Humberto Fernandes. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, abraço, para uma satisfação falar com você nesta quarta-feira e matando saudade. Toda vez que olho essas imagens aí, eu vou te falar, dá vontade de ir embora do caramba.
Imagino.
né, Humberto? Pois não, Humberto.
Beber da água daqui é difícil, né?
Mas para quem nasceu aí também, né?
Exato.
Humberto, é o seguinte, Humberto, começou ontem, o Tribunal Superior Eleitoral abriu o prazo para o envio de sugestões da sociedade destinadas ao aperfeiçoamento das resoluções que vão orientar as eleições gerais de 2026. As contribuições deverão ser encaminhadas até às 23h59 do dia 30 de janeiro, exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponibilizado lá no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE realizará de 3 a 5 de fevereiro, né, de 2026, audiências públicas sobre as minutas de resoluções das eleições deste ano. O procedimento e o prazo de envio das contribuições aplica-se a todas as pessoas físicas e jurídicas interessadas, inclusive a partidos políticos, entidades públicas e privadas, bem como associações profissionais e acadêmicas. As audiências ocorrerão em formato híbrido, com participação presencial e por meio de videoconferência. Ah, e serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça, né, Eleitoral, o YouTube, e também pela TV Justiça. Cada audiência terá uma duração estimada aí até 2 horas, podendo ser prorrogada, é claro, a critério aí do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, você que gosta das redes sociais, que eu vejo, a gente vê muito, né, especialistas nas redes sociais dando sugestões sobre eleições e tal, papapá, esse é o momento de você enviar sua sugestão, está aí no portal do Tribunal Superior Eleitoral o formulário, você preenche direitinho, e aí, quem sabe, você pode até participar das audiências públicas que ocorrerão de 3 a 5 de fevereiro, né? Está aí uma grande oportunidade para você opinar. Você que fica reclamando todo o tempo nas redes sociais de eleições e não sei o quê, papapá, sistema eleitoral e tal, está aí a grande oportunidade, Huberto Fernandes, para as pessoas. Lembrando que todas as pessoas, físicas, jurídicas, entidades, partidos políticos, todo mundo aí pode sugerir, pode participar deste momento aí de sugestão para aperfeiçoamento das resoluções das eleições de 2026. Viu, Huberto Fernandes? Esse é o primeiro assunto, Huberto.
Olha, Ildo, é importante o destaque aí. Nós temos uma justiça eleitoral brasileira sempre tentando inovar, tentando atualizar-se, reciclar, colocando para a população, tentando aprimorar o processo eleitoral, que já é um dos melhores do mundo, considerado um dos melhores do mundo, né? Mas constante aperfeiçoamento, porque nós estamos com uma sociedade em movimento. Qual é a outra pauta, Nildo, que você tem de destaque para a gente aí de Brasília?
A outra pauta é que o presidente Inácio Lula da Silva se reunirá daqui a pouco, né, logo mais, à tarde, com o ministro da Educação, Camilo Santana, que é para discutir, assinar a mensagem ao Congresso Nacional de encaminhamento da medida provisória do piso salarial nacional do profissional magistério público da educação básica no Brasil. O Camilo Santana, ministro da Educação, já havia até adiantado que o governo do Brasil preparava uma medida provisória para mudar as regras do reajuste ao magistério. Pelas regras atuais, os professores só receberiam 0,37%. E para aumentar o ganho real, seria necessário uma nova medida provisória. Para você ter uma ideia, isso foi possível aí, Humberto, entrou aí na agenda do presidente da República e do ministro da Educação, Camilo Santana, porque depois que foi anunciado esse aumento de 0,37%, passando o piso salarial de dos atuais R$ 4.867,77 para R$ 4.885,78, houve muita reação negativa, né? Reação das entidades que representam aí os professores, o magistrado, mistério, né? E a sociedade então vê uma crítica negativa para o governo. Então o governo se mobilizou e disse que precisaria mudar sim essas regras. Então logo mais o ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Palácio do Planalto e junto com o presidente Lula assinando essa mensagem ao Congresso Nacional dessa nova medida provisória que vai mudar as regras para o aumento do piso salarial do magistério. Humberto Fernandes.
Obrigado, Nildo Costa. Olha, só complementando o que o Nildo Costa está falando aí, nós tivemos um incremento, um crescimento bastante significativo da arrecadação no nosso país. E aí repassar 0,37% para os professores, é claro que ia ter uma reação por parte da categoria. E aí o governo estudou o encaminhamento de uma medida provisória para o Congresso Nacional. Aí essa medida provisória, geralmente a medida provisória tem validade já de 60 dias, entra em vigor, enquanto o assunto é debatido no Congresso Nacional, podendo inclusive ter aquela prorrogação, como é que dá o nome lá, do período que, se não for votado em 60 dias, ela passa a valer mais 60 dias, né? Passa para 120 dias, enquanto o assunto é discutido no Congresso Nacional. Espero que as nossas autoridades tenham um pouco mais de sensibilidade para dar um repasse um pouco maior aí para os servidores da educação. Mas vamos falar de esporte. Quem já está conosco aqui é o Roberto Ramos, esse é autoridade no assunto, acompanha de perto tudo. E eu começo só para trazer aqui o sentimento dos torcedores do Palmeiras, né? Como é que amanheceram hoje, Roberto?
Pois é, bom dia, Humberto, bom dia, amigos do Central Manhã. Pois é.
Essa goleada de 4-0, ninguém esperava, né?
Ninguém esperava, não. Você está acompanhando aí os gols, né? E o Novo Horizontino conquistou uma vitória de 4-0, um chocolate. E o artilheiro do Campeonato Paulista, o Robson, marcou 3 gols. Agora ele tem 6 gols. E com este resultado, o Novo Horizontino assumiu a vice-liderança com 9 pontos. A liderança do Campeonato Paulista é do Bragantino. E o Palmeiras ficou na terceira colocação, mas também com 9 pontos, perdendo no critério de desempate no saldo de gols. Mas foi realmente uma vitória muito acachapante, né? 4-0 em cima de um time que talvez seja, né, Humberto, o reflexo da perda do título da Copa Libertadores para o Flamengo. Porque a partir daí o time caiu muito de produção, apesar de ter feito uma campanha no ano passado no Paulista e também na Copa Libertadores, uma grande campanha. Mas caiu, né? Talvez esteja aí o reflexo de tudo isso, tá?
Tem a autoestima afetada, né?
Sem dúvida.
Por isso.
Dúvida.
E aqui no Maranhão?
Aqui no Maranhão a bola vai rolar hoje, sequência do Campeonato Estadual, no Castelão, 19h30, o Clássico Rei, o Super Clássico Motoclube Sampaio Corrêa, acontece às 19h30. Os ingressos, inclusive, já estão à venda. Vou informar aqui pro Teleouvinte, do Central Manhã, os ingressos para o Super Clássico, porque demora muito, né, para disponibilizar os ingressos. A partir de hoje, 10 horas da manhã, as vendas no Estádio Castelão. Os ingressos de cadeiras cobertas, R$ 60,00. Setores 1, 5, 6, arquibancada, preço de R$ 30,00. E a diretoria também está fazendo promoção de meia entrada para todos. O setor número 1, exclusivo para a torcida do Motoclube. Cadeira coberta, setor misto para todas as torcidas. E os setores 5 e 6, disponível para a torcida organizada do Sampaio Corrêa. Então, 60 a cadeiras cobertas e 30 ao setor de arquibancada, setores 1, 5 e 6. Então, o torcedor já sabendo.
Pois é, um preço bastante excessivo. Tem como comprar já pela internet?
Online,
tem que comprar, não, ainda não, né? Tem que comprar diretamente lá.
Diretamente, né? No estádio, né? Quer dizer que você, ao invés de facilitar a vida do torcedor, complica, porque o cara.
Pois é.
Só 10 da manhã que vão disponibilizar isso, quer dizer. Você também não ajuda, né?
É preciso entrar na área da tecnologia.
Sem,
né,
dúvida.
Vamos tentar desenvolver aqui um sistema de venda de ingressos.
E o detalhe é que quem vencer esse clássico hoje já dá um passo importante.
Isso caberia quem? A Federação Maranhense de Futebol providenciar essa UFMF? Quem seria?
O que administra é o clube mandante. No caso, o mandante no jogo de hoje é Moto Sampaio.
Então, cada clube deveria ter o seu sistema de venda,
dúvida,
de ingresso eletrônico.
Ela,
né,
tem atribuição apenas de organizar. Mas com venda de ingressos é com o time mandante, no caso, o Moto Clube. Humberto, eu tenho um destaque aqui, inclusive, que o matemático Manuel Martins mandou pra gente aqui, um retrospecto geral, para quem gosta de números, né? Esse vai ser o clássico de número 623 na história de Moto Sampaio. Foram até aqui 622 jogos, Moto 204 vitórias, 228 empates. Sampaio tem 190 vitórias, Moto marcou 746 gols, o Sampaio marcou 714 gols. Saldo positivo no retrospecto geral a favor do Moto, de 14 vitórias e 32 gols.
Boa.
E hoje é dia também de bola rolando, Humberto, pelo Campeonato Mineiro. Tem um clássico Flamengo e Vasco no Maracanã hoje, né? O Felipe Luiz aventou a possibilidade de colocar o time sub-20, mas mudou de ideia, vai colocar o time profissional, o time de força máxima para esse clássico carioca, Flamengo e Vasco. No Maracanã teremos ainda Botafogo e Volta Redonda, pelo Mineiro, Atlético Mineiro e América, e conheceremos hoje o primeiro finalista da Copinha, Copa São Paulo, maior vitrine de futebol de base do mundo. A partida entre o Grêmio e o Cruzeiro, que é a Copa São Paulo, categoria sub-20.
Roberto Ramos, permaneça aqui na nossa bancada, porque a cidade de Vitorino Freire, os esportistas de lá, acabaram de ganhar um novo estádio. Quem tem as informações é o Wellison Barros.
Estádio Bandeirão em Vitorino Freire passa por uma importante reforma que vai fortalecer o esporte no município. A obra é resultado de uma parceria do governo do estado com o município de Vitorino Freire e tem como objetivo oferecer melhores condições para atletas, desportistas e torcedores. As melhorias vão garantir mais segurança, conforto e qualidade para a realização de jogos, campeonatos e eventos esportivos, valorizando um dos principais espaços esportivos da cidade. A reforma está acontecendo aqui no Estádio Bandeirão, na cidade de Vitorino Freire. Inclui o serviço de drenagem, iluminação e novas arquibancadas. A secretária de Esporte de Vitorino Freire, Milena Créditos, falou da importância desta reforma.
Hoje estamos com o coração cheio de alegria por receber tamanha reforma do Estádio Bandeirão. Nós já havíamos pedido para o nosso secretário de infraestrutura, o nosso secretário Aparício Bandeira, e ele já havia nos prometido e hoje está cumprindo, né, esta grande obra e fazendo com que Vitorino seja mais beneficiado com esta reforma. E os atletas agradecem muito, a Secretaria de Esporte também. Nós sabemos que é uma parceria do Estado do Maranhão, do governo do Maranhão com o governo do município, né? Queremos aqui agradecer também ao nosso prefeito Fogoió por estar fazendo e buscando muito com o Vitorino Freire. Ficamos muito alegres e satisfeitos com a sua gestão, com o seu comprometimento, o seu compromisso com o Vitorino Freire.
É isso, e com essa parceria, com certeza, só quem ganha é a população, não é isso?
Com certeza, a população de Vitorino Freire fica muito alegre em receber hoje um estádio novo com várias novidades, né? A gente não pode nem estar contando que a gente vai ter a inauguração e o pessoal vai ver aí o tamanho do benefício que Vitorino está recebendo hoje.
Com a conclusão da reforma, o Estádio Bandeirão vai estar preparado para receber grandes competições e eventos esportivos, reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento do esporte e a inclusão social em Vitorino Freire.
Isso, muito obrigado, Wellison Barros, bastante estiloso. Ela merece o estúdio móvel da Central Notícias Brasil para a transmissão dessa primeira partida de futebol nesse estádio.
Inclusão social, né? Acima de tudo, né, Humberto?
Pois é.
Você tira do caminho das drogas. Então, um estádio desse é para incentivar realmente a prática do futebol e outras competições. É muito interessante para uma comunidade com um município grande como Nunes Freire, né?
Muito obrigado, Roberto Ramos. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.